trabalhos, eu pedi aos senhores jornalistas, nomeadamente aos senhores fotógrafos, para terem atenção àquilo que já foi repetido várias vezes, de não se cruzarem durante a sessão em frente das câmaras, porque as câmaras estão a transmitir em direto e tomam imagens dos senhores deputados que estão a falar e o cruzamento dos senhores fotógrafos corta essa imagem em termos de transmissão televisiva. Começo, obviamente, por dirigir umas palavras de agradecimento ao Sr. Dr. Armando Vara pela disponibilidade imediata que me manifestou para prestar um depoimento nesta comissão, para realizar esta audição com os senhores deputados. Agradeço, portanto, aqui a sua presença. O Dr. Armando Vara conhece também já o modo, enfim, o figurino como a audição irá decorrer, que será idêntica a todas as anteriores. E eu dava de imediato a palavra ao Sr. Deputado do Partido Requerente, Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado. Eu começaria também por cumprimentar o Sr. Armando Vara, por agradecer a sua disponibilidade de nos podermos aqui reencontrar no Parlamento. E eu pretendia colocar três tipos de questões, sendo que não serão só três questões, mas... Que tem a ver com o seguinte. Em primeiro lugar, a relação do BCP com o Semanário Sol. E perguntaria, em primeiro lugar, qual a razão para, se é que a conhece e se nos pode transmitir, a razão corporativa, digamos assim, tomada para abandonar a estrutura acionista do Sol por parte do BCP. E, nesse sentido, perguntar-lhe quando é que essa decisão foi tomada, quem a propôs e quem a deliberou, digamos assim, quem a decidiu em última instância. Não é? Ainda relacionado com isto, nós tivemos também, por notícias publicadas, nomeadamente por afirmações do Diretor do Sol, conhecimento de que foi interrompida uma linha de crédito num momento particularmente difícil, ou mesmo dramático, do ponto de vista financeiro, para aquela sociedade do Sol. Foi decidido pelo BCP a interrupção de uma linha de crédito. Fazer as mesmas perguntas, quando é que essa decisão foi tomada, quem a propôs e quem tomou a decisão, digamos assim, final, quanto a este respeito. Não é? O segundo grupo de perguntas tem a ver com matérias da publicidade, digamos assim, do BCP. E perguntar-lhe especificamente qual a razão, se é que nos pode apresentar, para as mudanças, digamos assim, de escolha de órgãos de comunicação social para colocar publicidade ou para investir em publicidade por parte do BCP. Nós temos alguns dados que são interessantes, baseados única e simplesmente numa notícia publicada ou de um estudo, uma investigação feita publicada no sábado e feita por uma empresa da Marktest, que nos mostra que há uma alteração, coincidentemente, numa altura em que o Sr. Armando Vara assume funções no BCP. Designadamente, um corte de publicidade na ordem dos 68% entre 2008 para 2009 no Semanário Sol, portanto, menos 68% a nível de publicidade de um ano para o outro, quando, por outro lado, em outro tipo de jornais, víamos que houve um aumento no Diário de Notícias de cerca de 1573% em 2008, e houve, por exemplo, num jornal que se pode comparar, o Público, que até vende, embora pouco mais, mas tem uma tiragem ligeiramente superior, houve um corte também de 80% no ano de 2008 e de 75% em 2009. E, portanto, se nos pode explicar qual a razão, do ponto de vista da sociedade BCP, para, do ponto de vista da publicidade, haver este tipo de alterações tão sistemáticas. Até porque, não sei se aqui nos poderá responder também, mas na altura em que tinha funções, ou que passou a assumir funções na administração da Caixa Geral de Depósitos, portanto, previamente, também verificamos que no Diário de Notícias houve um aumento de 16%, assim como, por exemplo, no Jornal de Notícias, enquanto que no Público, o jornal, como digo, muito similar, houve um corte de 19% também. E, portanto, não sei se há aqui alguma coincidência ou se é, de facto, uma opção assumida, e se assim for, qual a razão para isso mesmo. Em terceiro e último lugar, uma matéria que... tem a ver com o seguinte: o BCP foi, de facto, acionista do Semanário Sol, deixou de o ser, entretanto, mas eu queria perguntar-lhe se, da sua parte, alguma vez falou com outros acionistas do Sol sobre o conteúdo da linha editorial do jornal. E se, enquanto acionista, o BCP, naquilo que lhe é do seu conhecimento, naturalmente, o BCP, alguma vez, quis interferir ou de alguma forma condicionar ou limitar aquilo que é a liberdade de editorial do jornal. O BCP e os outros acionistas, se acha que os outros acionistas alguma vez condicionaram, pretenderam condicionar, não é? Assim como lhe pergunto se alguma vez falou, com, nomeadamente enquanto administrador do BCP, que tem relações de comerciais, normais, não é? Com vários órgãos de comunicação social, aquilo que sabemos pelo menos com um, isso é relativamente evidente pelas notícias publicadas, mas admito que com vários, não é? É o mais normal. Se teve algum dia conversas sobre a linha editorial desses mesmos órgãos de comunicação social com acionistas, proprietários, portanto, de outros órgãos de comunicação social também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Dr. Armando Vara.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente e os senhores, as senhoras e senhores deputados, alguns que eu conheço há longos anos, outros que tenho o prazer de conhecer agora. Indiretamente às questões que coloca, a relação entre o BCP e o SOL é uma relação, como certamente terão conhecimento, iniciada pela anterior administração do BCP, que decidiu, num determinado momento, associar-se a um conjunto de pessoas e fundar um novo jornal. Quando a atual administração chegou ao banco, havia uma decisão do banco de sair do jornal, consubstanciada numa promessa de venda de parte, ou da, perdão, da totalidade da participação do banco à Cofina, que tinha um contrato de compra não apenas da participação do BCP, mas de outros acionistas, porque tinha havido um aumento de capital e tinha havido uma reorganização das responsabilidades, ou das cotas, se quisermos, da estrutura acionista do jornal. No âmbito do grupo BCP, quem detinha a responsabilidade dessa relação era uma sociedade chamada Millennium BCP Capital. Era uma sociedade de capital de risco que entendeu em determinado momento que valia a pena ter uma participação do tipo capital de risco num jornal. Quer isto dizer que, mesmo quando foi decidido, tanto quanto depois, quando o banco e eu especialmente comecei a ser acusado por dentro do jornal de estar a desenvolver uma estratégia para asfixiar o jornal e quis perceber o que é que estava a passar, o que me foi explicado foi que a entrada do banco no capital da sociedade do jornal teve sempre um horizonte de saída, como é normal. As senhoras e senhores deputados compreenderão que essa é a mesma natureza dos investimentos das sociedades de capital de risco. Não é entrarem para uma empresa e ficarem ad eterno nessa empresa. Normalmente esse capital tem um objetivo, garantir condições de arranque, e a partir do momento em que, ou antes, há um momento a partir do qual a decisão é quase sempre de sair, independentemente do sucesso ou não sucesso da sociedade, porque é essa a natureza do investimento de capital de risco. Portanto, quando nós chegámos, a decisão de sair do capital do Sol estava tomada. E nós não alterámos nada em relação ao Sol. Não alterámos, eu não posso estar a falar em matérias que tenham a ver com financiamento, como compreendem, uma coisa é a relação que o grupo BCP, repito, não o banco, não era sócio do jornal, e eu não tinha nenhuma responsabilidade direta sobre a sociedade que detinha a participação no banco. Portanto, quando se referem, quando a partir de um determinado momento o diretor do Jornal Sol começa a mencionar o meu nome e a dizer que foi objeto de pressões de determinado tipo, determinada pessoa, com determinado perfil, onde só falta pôr o meu nome, mas nunca o pôs. Nunca o pôs, porque ele sabe que não fui eu que falei com ele. Ele está a dizer que fui eu que fiz pressões, que houve pressões da parte do banco, que houve corte. Ele não está a dizer a verdade. Nunca disse a verdade sobre isso. Ele, aliás, tem escrito várias coisas sobre esta matéria, insinuando e misturando aspectos do processo que está agora em voga, digamos assim, dizendo que há que eu menti sabendo que ele sabe que eu estou a mentir, lembra-me um outro aspecto, um outro episódio parlamentar, mas para sintetizar e para não me alongar muito nesta matéria, o banco sempre cumpriu, o grupo ECP sempre cumpriu todos os, sempre honrou todos os compromissos em relação ao Sol, comunicou à administração do Sol que queria continuar a cumprir as decisões que vinham da direção da administração anterior e que, portanto, na primeira oportunidade que houvesse de venda, gostava de concretizar o contrato que vinha de trás, que era de vender à Cofina. A Cofina não comprou, houve várias tentativas a seguir. E há um momento em que o jornal, ou a administração do jornal, faz algo que é impossível uma pessoa de bem fazer a um associado, que é criar uma empresa ao lado, passar para lá um conjunto a maioria do capital, e a dois dos acionistas dessa empresa não lhe dar conhecimento dessa transação. Nesse momento, a empresa do BCP, que acompanhava essa participação e que tinha por missão, naturalmente, zelar o interesse do banco na sociedade, escreveu uma carta à empresa Sol dizendo para que essa transmissão de ações se faça para outra sociedade, é necessário, de acordo com os estatutos, perguntar a todos os acionistas se querem exercer direito de preferência ou se também querem vender. E foi isto que se fez. Porquê? Porque, ao que me foi então referido, o banco não podia estar associado, por razões de reputação, por razões de risco, a sócios que não conhecia. E, na verdade, a passagem das ações para outra empresa, nós sabíamos quem era a empresa, mas não sabíamos quem eram os sócios, os últimos beneficiários da empresa. Ainda hoje não sabemos. Há pouco vi que a senhora jornalista do Sol estava aqui, distribuiu um papel, ao que suponho, com o nome da empresa que é proprietária do jornal, mas era impossível a um banco ter uma relação societária, de sociedade, de parceria, com uma empresa que não conhece os sócios, de que não conhece os últimos beneficiários, de que não pode avaliar o risco financeiro, de que não pode avaliar o risco reputacional. E, portanto, nessa altura, nós dissemos que queremos sair do banco, mas queremos sair do Sol. Mas, atenção, honrando sempre os compromissos, em momento algum, enquanto a empresa do BCP esteve ligada ao Sol, em momento algum ficaram para pagar os salários. Porque foi sempre garantido que haveria meios para isso. Em segundo lugar, a questão da publicidade. A publicidade no grupo BCP e também na Caixa, tanto quanto eu posso dizer do tempo que lá estive, foi sempre entregue a empresas de meios. Ou seja, são instituições que têm grandes orçamentos de publicidade, por razões que são facilmente compreensíveis. E quando se prepara uma campanha, essa campanha permite, ou tem objetivos a atingir, desde logo em termos de alvos. Quando se faz uma promoção de um crédito à habitação, o objetivo é um, quando se faz uma promoção de um crédito pessoal, o objetivo é outro, e por aí adiante. Não vale a pena estarmos a exemplificar. E, portanto, a preparação dessa campanha é definida pela empresa de meios a quem previamente se adjudica o orçamento de cada ano, e quer na Caixa, quer no BCP, não houve nenhuma mudança, nem com a chegada da administração de que eu fiz parte, nem depois no BCP com a chegada da administração de que eu fiz parte. Eram as mesmas empresas de meios que preparavam as campanhas e que definiam o que é que cada órgão de comunicação social, qual era a parte que cada órgão de comunicação social, em função do objetivo, do target que se pretendia atingir. Portanto, eu, enquanto responsável ao nível da administração, pela área de comunicação do banco, nunca tive nenhum tipo de intervenção, porque isso era matéria da direção de comunicação e, no final da linha, da empresa que definia o tipo de alvos que pretendia atingir. Isso, senhoras e senhores deputados, é fácil de verificar. Quer dizer, não é vir aqui mandar uma boca sobre essa matéria, não. Isso está tudo escrito, porque nós chegamos ao final de cada ano e avaliamos o retorno do investimento que fazemos. E as empresas têm até, as empresas que fazem esse trabalho, têm fins adicionais pela forma como usam os meios de que dispõem. Portanto, quer num caso, quer no outro, não era a administração ou mesmo a direção que determinava se para o jornal A ia a parcela B, se para o jornal C ia a parcela D. Era a empresa de meios que assim que o fazia. E nunca houve alteração em relação a isso. Por fim, se travei com outros acionistas algumas conversas sobre a editorial do jornal, não tenho ideia nenhuma. Não tenho ideia nenhuma de ter falado alguma vez com algum acionista do Sol sobre o que quer que seja relacionado com linha editorial. Nunca falei isso. Obrigado.
Obrigado, eu, Sr. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Serrano.
Muito obrigado, Sr. Armando Vara, e queria, em primeiro lugar, agradecer a sua presença nesta comissão. Queria colocar apenas uma questão muito, muito breve, obviamente não querendo com isso violar qualquer matéria de sigilo bancário, mas a questão que eu deixava aqui é se existem ou não outras relações comerciais entre os bancos, nomeadamente em que foi administrador, a Caixa de Depósitos e o BCP, e outros grupos de comunicação social, e se essas relações são relações que têm algum tratamento especial ou são relações de mero cliente, como qualquer cliente que a banca tem o relacionamento com que tem. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Armando Vara.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sempre existiram relações. Eu tenho aqui os limites que o sigilo bancário me impõe, mas acho que, apesar de tudo, há coisas que a gente pode falar que não têm. Por exemplo, é público porque a Control Invest fez um comunicado sobre isso, que toda a relação creditícia que tem com o Milénio BCP é anterior a esta administração. E que esta administração não praticou nenhum ato de aumento de exposição, de aumento de crédito, quer que fosse em relação ao Control Invest. Sempre vi para aí os maiores disparates, perdoem-me a expressão, sobre isso, mas foi a própria empresa que veio dizer a relação com o BCP é uma relação anterior a esta administração. Esta administração não precisou de praticar nenhum ato, o que também só abona em relação à empresa, quer dizer que o que havia para cumprir foi cumprido. Se olharmos para o que outras empresas disseram, como, por exemplo, a Ongoing, sempre no centro de acontecimentos, a mesma coisa. Falo sobre isto, porque foi a própria empresa que veio a público dizer que toda a relação que tinha com o Milénio BCP era anterior à administração atual. Isto é factual, quer dizer, também não é uma coisa que eu venha aqui dizer e que fique lá, pode-se comprovar. E assim sucessivamente. Isto não quer dizer que a administração de um banco como o BCP, ou eu, enquanto vice-presidente do banco, não tenha o dever de acompanhar, de tentar perceber o que são as movimentações na imprensa, as hipóteses de compra e de venda, a expectativa de negócios para o próprio banco, que sempre acontecem quando há movimentações nessa área. Quer dizer, o nosso dever e o meu dever é naturalmente estar atento ao que se passa, mas apenas na perspectiva do negócio, e foi sempre nessa perspectiva que eu acompanhei o que se foi passando, na área. Portanto, uma relação normal, não vejo outra maneira de a caracterizar, uma relação normal.
Muito obrigado, Sr. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Bom dia, queria em primeiro lugar agradecer-lhe a disponibilidade que demonstrou de cá vir e gostava de, antes de começar a fazer perguntas, lhe dizer que o CDS, desde o início nesta comissão, tem feito questão de dizer sucintamente que aquilo que é da Justiça e aquilo que é do Parlamento e os dois campos não se devem confundir. E, sendo assim, não espero da minha parte perguntas que versem sobre matérias judiciais, porque entendemos que sobre processos e peças judiciais cabe aos tribunais fazerem perguntas e não ao Parlamento. mas cabe-nos a nós, como no âmbito da nossa competência de fiscalização política do Governo, fazer perguntas sobre declarações políticas ou editoriais ou comentários de jornalistas. E nesse sentido, eu gostava de lhe fazer algumas perguntas sobre a entrevista que creio que conhece bem do diretor do Sol, ao Correio da Manhã. E do Sol, ao Correio da Manhã, aliás, no seguimento de uma pergunta que já lhe fez o deputado Pedro Duarte e que ainda não foi respondida, diz o diretor do Sol, efetivamente uma linha de crédito que tínhamos no BCP foi interrompida, isto no contexto de algumas declarações que fez sobre pressões que creio que conhece. Eu gostava de saber se é verdade este facto que esta linha de crédito foi interrompida e, em caso afirmativo, em que data e por que razões foi interrompida e se participou nessa decisão. Depois, diz também...
Deputada, Sr. Presidente...
Doutor António Vara, Armando Vara, peço desculpa. Eu preferi porque vai ser rápida na colocação das questões.
Eu costumo ser rápida, como o Sr. Presidente poderá testar da minha brevidade, em regra. Depois diz também, na altura, quem tinha o dossiê do Sol era o Armando Vara. Já nos disse que isto não é verdade. Aquilo que eu gostava de saber era então quem tinha o dossiê do Sol, falou numa empresa, eu gostava de saber, numa sociedade do próprio BCP, eu gostava de saber quem presidia o Conselho dessa Administração dessa sociedade e se em alguma data ou em algum momento teve em cima da sua secretária algum dossiê ou alguma decisão relacionada com o jornal Sol. E, por último, é também dito nesta entrevista que terá havido conversas entre o Soutor e Joaquim Coimbra. Eu gostava de saber se sim, se houve alguma conversa e qual foi o seu teor. Quanto à questão da Control Invest, que já respondeu, disse que a relação com o BCP vinha de antes do início do seu mandato e que nenhuma decisão foi tomada neste mandato, tanto quanto eu consegui perceber. Eu gostava de saber se uma notícia que lhe posso dar do Correio da Manhã, que diz que Control Invest emite 224 milhões em obrigações convertíveis em ações da PT e salienta que neste negócio o BCP foi a entidade financeira que prestou garantia àquela que foi a primeira operação do Grupo Português de Média nos mercados financeiros. Eu gostava de saber se esta notícia é verdadeira e, em caso afirmativo, se esta decisão passou por si. Continuando no que toca ao negócio entre a PT e a TVI, eu gostava também de lhe falar de uma notícia saída no DN de 11 de fevereiro de 2002, que remonta a um almoço que terá ocorrido em junho de 2009. E então, teriam estado nesse almoço, para além de Santos Ferreira, Zeina Albava, Fernando Soares Carneiro e o Soutor. E nesse almoço teria sido abordado um apoio do BCP à PT para a aquisição da TVI e, por outro lado, uma contrapartida para a PT. Eu gostava de saber se este almoço existiu ou não, se confirma o teor desta notícia que calculo que conheça e que volto a repetir, que teria sido discutido a compra pela PT de 50 milhões de euros de obrigações do BCP e que haveria uma contrapartida para a PT em função desta compra, o banco iria investir esse dinheiro num fundo da PT, o qual seria, por sua vez, utilizado na compra da TVI. Sabemos, presumimos que isto não se terá concretizado, uma vez que a própria compra da TVI não se concretizou, mas mais uma vez lhe pergunto, existiu ou não este almoço e passou-se assim como é aqui descrito? E também, e atendendo ao facto de ser para nós um problema político importante e que tem que ser esclarecido, o conhecimento que o Primeiro-Ministro terá tido deste negócio e o momento em que teve esse conhecimento, já houve várias projeções, a de não ter conhecimento, a de não ter conhecimento oficial, a data, enfim. Pergunto-lhe se, a ter estado neste almoço e a ter ele acontecido, se deu dele conhecimento ao seu Primeiro-Ministro e se, em qualquer outro momento, deu conhecimento ao seu Primeiro-Ministro de esta intenção da PT de adquirir a TVI, caso tivesse conhecimento dela, e, em caso afirmativo, em que momento deu disse conhecimento ao Sr. Primeiro-Ministro? E creio que escutei o meu tempo.
Exatamente, Sr. Deputado. Muito obrigado. Eu dou a palavra, então, ao Dr. Armando Vara.
Muito obrigado. Eu, enfim, talvez vá ter que esgotar um pouquinho, porque a quantidade de questões colocadas assim obriga-me. Mas quero colocar uma questão prévia a uma parte das questões que colocou, mas não queria deixar de responder imediatamente à questão da linha de crédito. Porque eu não tenho conhecimento, não passava, aliás, por mim, mesmo a linha de crédito não passava por mim, mas não tenho conhecimento que tenha sido cortada qualquer linha de crédito ao Jornal Sol, mas admito que a partir do momento em que o BCP, o grupo BCP, saiu da estrutura acionista do Sol, uma das condições, como lhe disse há pouco, não tínhamos condições para avaliar o risco, não tínhamos condições para avaliar o risco reputacional, porque não conhecíamos os sócios da empresa, isso queria dizer que não tínhamos condições para ter crédito na empresa. E, portanto, quando se fez o negócio final, deixou de haver relação entre o grupo BCP e a empresa Sol. Portanto, e penso que não há neste momento, mas não tenho a certeza, não é uma área comercial que não depende de mim, é impossível eu dizer isso. Penso que não há, mas não tenho a certeza absoluta. Sr. Presidente e Sra. Deputada, em relação ao resto das questões que colocou, eu queria referir o seguinte, porque bem percebo que começou por dizer à justiça o que é da justiça, à política o que é da política, mas um conjunto de questões que aqui coloca são do conhecimento público através de publicações de supostas escutas, e, portanto, eu gostava de colocar a seguinte questão, não fugindo a ela. Como é do conhecimento de todos, eu fui constituído arguido no processo que corre em paralelo a isto, processo em que venho reafirmando permanentemente a minha inocência e, num determinado momento, requeri ao juiz, como muitos sabem também, no âmbito desse processo, eu pedi a suspensão das funções que exercia no BCP, estou com a função de vice-presidente suspensa, até entender que há condições para retomar, mas, como também sabem, requeri ao juiz de instrução que levantasse o segredo de justiça para que eu pudesse, não apenas para que eu pudesse falar livremente sobre a matéria de que sou suspeito, mas para que toda a gente percebesse e verificasse a validade da acusação como está a ser feita. O juiz disse, decidiu sobre a matéria, não deixando levantar o segredo de justiça. E, portanto, eu fiquei impedido de falar sobre matéria que consta no processo, e vocês compreenderão também a minha surpresa quando, no dia seguinte a eu ter recebido a notícia de que o Sr. Juiz indeferiu o meu pedido, a minha surpresa quando vejo o Jornal Sol publicar supostas peças de processos em segredo de justiça, porque o mesmo juiz reafirmou logo que o que estava a ser publicado estava em segredo de justiça e, portanto, o que estava a ser cometido era um crime. Isso dói. Isso a mim doeu-me especialmente. Porque quando falamos na liberdade de expressão, em que tudo pode ser publicado, por vezes esquecemos-nos que certas coisas, quando são publicadas fora de tempo, põem em causa o bom nome, põem em causa a reputação, põem em causa muita coisa, valores que são tão fortes quanto os que se pretende exercer, os que se pretende defender. E por isso eu não vou responder, com certeza compreender, que eu não possa responder a matéria que conste de escutas vindas a público cometendo um crime, de forma criminosa, portanto. Eu não me vou meter nisso. Ora, não quer dizer que eu não possa e não deva responder a perguntas que não tenham, quer dizer, que tenham a ver com a minha atividade, que tenham a ver com o meu suposto envolvimento em alguma das questões que colocou. Mas quero que fique claro que uma coisa é responder a perguntas como aquelas que foram colocadas sobre a relação do banco com uma empresa, desde que isso não ultrapasse os limites do sigilo bancário. Outra coisa é ir mais longe. Acresce que, ainda por cima, o que foi publicado sobre estas escutas para mim tem pouco valor do ponto de vista, de validade, porque trouxe de propósito, se me dão licença, o primeiro jornal, para vermos a credibilidade de muito o que é escrito. Lembram-se todos deste jornal, certamente. Na primeira página traz uma frase notável, que diz: extrato do despacho do juiz. Das conversações entre Paulo Penedos e Armando Vara resultam indícios muito fortes da existência de um plano e por aí adiante. Eu nunca falei com Paulo Penedos. Vou repetir o que aqui diz. Das conversações entre Paulo Penedos e Armando Vara resultam indícios muito fortes da existência de um plano que está diretamente envolvido por aí adiante. Conhecem todos. Repito outra vez, eu nunca falei com Paulo Penedos ao telefone sobre esta matéria. Nunca. E, portanto, quando vejo o barulho feito acerca de temas que não têm, que não merecem a menor credibilidade, eu não vou falar sobre eles. Porque não têm credibilidade, porque foram conseguidos cometendo um crime e porque eu próprio estou sujeito ao regime de segredo de justiça imposto pelo juiz contra a minha vontade, mas se há alguma coisa que eu não farei, porque quero sair com o meu nome completamente limpo de todo este processo, é violar eu próprio as determinações do juiz de instrução ou das instâncias judiciárias. Por isso, passava à seguinte, feita esta ressalva.
Senhora deputada, ficou claro que a senhora deputada disse de resto na sua intervenção que as questões que estava a colocar era com base em entrevistas do jornal e não com base em escutas. Ficou isso claro e é isso que a senhora deputada quer reafirmar. Exatamente, não é preciso, essas notícias do jornal e a entrevista do arquiteto António Saraiva foi aquilo que baseou a colocação das questões por parte da senhora deputada. Isso
não,
ficou claro?
Presidente, mas é para precisar que não diga, foi apenas, foram mais duas notícias que posso distribuir. Nenhuma pergunta fiz que tivesse ainda que levemente que ver com escutas. Obviamente, o senhor pode não querer responder, é um direito que lhe assiste, mas isso nada tem a ver com o facto de eu ter baseado no que quer que seja. Eu baseei exclusivamente em notícias de jornais. Aliás, diz aqui, segundo fonte conhecedora,
senhora
do
deputada,
do encontro,
já,
não é
já,
uma escuta,
já,
e aqui está
já
a própria
entendeu.
Controle Invest em Ordem.
Já se entendeu, já se entendeu.
Que possa ter que ver
senhora deputada, já se entendeu,
e
mas também...
desconforto.
Senhora deputada, já se entendeu, mas também ficou claro, penso eu, foi assim que eu entendi, que o doutor Armando Vara também já disse que não é o problema de ser através de escutas ou não, até porque a credibilidade dessas escutas é questionada pelo próprio Dr. Armando Vara, é por haver aí matéria que eventualmente está no âmbito do inquérito em que o Dr. Armando Vara foi constituído e arguido. E, portanto, também foi essa a resposta dada pelo Dr. Armando Vara. Mas, de qualquer maneira, fica à sua precisão. Eu peço apenas que não fiquem aqui declarações de interesse que não ajudam para nada à sequência da audição, mas ficou clara a sua posição. Eu dou a palavra ao Dr. Armando Vara para continuar então a sua explicação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Perguntou-me se alguma vez falei com o Sr. Joaquim Coimbra. Muitas vezes. Ele é um cliente importante do banco e seria estranho que eu não o fizesse. Não espera, creio que não espera que eu lhe dê conta das conversas que os dois íamos tendo e que espero que continuaremos a ter para o futuro. Depois, sobre o financiamento do banco ao grupo do Sr. Joaquim Oliveira, é impossível os bancos falarem das operações que fazem para os seus clientes. Não posso falar-lhe, portanto, dela, mas posso dizer-lhe que não intervi nela. Isso posso dizer-lhe. Falou num almoço em que teremos estado eu, o presidente do banco, o presidente da PT e um outro administrador, que é o das perpétuas, é um almoço que existiu. Falo porque outros jornais o noticiaram, mas a fonte, como sabe, é aquela que eu não queria, é daquelas que eu não quero fazer, daquelas que eu não quero falar e que não reputo de credíveis, mas porque está o bom nome também do banco em causa, acho que devo falar dele. Esse almoço existiu porque o banco estava a fazer uma emissão que com certeza chegou também ao vosso conhecimento, espero até que alguns dos senhores deputados tenham feito substituição de algumas das obrigações, porque o rendimento era excelente e é excelente, seguramente alguns terão feito. O nosso objetivo nesse almoço era que a PT subscrevesse, como fizeram várias instituições, porque as várias emissões chegaram a cerca de 1.000 milhões de euros, e nessa primeira tranche nós pretendíamos que a PT contribuísse, subscrevesse também o que estivesse ao seu alcance. Naturalmente que a PT queria incrementar relações comerciais com o BCP, e portanto falou-se também disso, porque o BCP tinha e tem, porque não se concretizou nada a partir daí, tem uma relação, do ponto de vista das comunicações, preferencial com a Vodafone há muito tempo, e é perfeitamente natural da parte da PT tentar entrar numa empresa, das maiores empresas portuguesas, e no momento em que nós queremos que eles façam uma subscrição de emissões nossas, que eles digam, sim senhor, nós estamos disponíveis para isso, mas queremos ter mais telefones, queremos ter mais cota na parte de comunicações de suporte às tecnologias de informação, etc, etc, etc. Foi isso que discutimos sempre. Foi isso que discutimos nesse almoço, portanto, numa lógica natural de duas empresas que procuram chegar a acordo sobre interesses comuns, e mais nada. Quer dizer, tudo o resto, todas as especulações que depois vieram no jornal são mentira. Simplesmente mentira. E ainda por cima, a PT não subscreveu as obrigações que nós pretendíamos, e, portanto, ao não subscrever as obrigações que nós pretendíamos, nós também não alterámos a nossa política em relação aos nossos fornecedores habituais. Tão simples como isto, senhora deputada. Se dei conhecimento disto ao Sr. Primeiro-Ministro, por favor, isso é é uma coisa. Eu sou um profissional, senhor. Onde quer que esteja, enquanto fui deputado, procurei sê-lo com o maior profissionalismo possível. Enquanto estive no governo, fi-lo com o maior profissionalismo possível. Tenho estado nos bancos e empresas onde estou, sou um profissional. E dou nota e conhecimento dos assuntos que dizem respeito à empresa, ao presidente da empresa e a mais ninguém. Ponto final. Aquilo era um assunto que tinha a ver com o banco. Eu não dou conhecimento de assuntos que têm a ver com o banco a ninguém gestor ao banco, a não ser que isso interesse ao próprio banco. Não, não é o caso. Não houve conhecimento desse almoço a mais ninguém. Espero ter...
Faltou só uma questão, o Sr. pelas minhas notas. O Sr. afirmou na sua primeira intervenção que o dossiê do Sol não era da sua, não passava por si, e foi-lhe perguntado então porquê é que passava, quem é que era a empresa, quem
passava
era o responsável.
Passava pela Millennium Capital. Ainda lhe vou dizer o nome do responsável, que é um diretor do banco, mas estou aqui com uma branca, espero que ele me perdoe.
Obrigado, Sr. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Bom dia, aliás. A primeira pergunta que queria fazer era a seguinte. Existe, ou está em discussão, ou em preparação, alguma parceria entre a Portugal Telecom e o BCP para a área dos mídia? Era uma pergunta que gostava de lhe fazer. E neste âmbito, gostava também de saber se participou ou conhecia a operação que a PT preparou para adquirir a Mídia Capital, ou parte da Mídia Capital. Há pouco falou de financiamentos bancários a empresas de comunicação social. E invocou que, nesse caso, nos casos a que se referiu, que eram relações contratuais que já tinham alguma história, algum histórico, algum passado, e que não tinham começado com a nova administração do BCP. Eu, sobre essa matéria, gostaria de lhe perguntar o seguinte. É conhecido que a Ongoing se tem financiado junto do BCP. E tem-se financiado significativamente. E julgo que esses financiamentos são recentes, independentemente de essa relação contratual ter já algum histórico. Eu queria perguntar-lhe era se, relativamente à Ongoing e também à Cofina, e recordo que, se não estou em erro, e julgo que não estou, que o BCP tem uma percentagem entre os acionistas da Cofina, se sim ou não, o BCP, e em concreto o Sr. participou em decisões que envolvam os financiamentos a estas duas sociedades, Ongoing e a Cofina. Depois gostaria também de perguntar se o BCP vai financiar a Ongoing na operação que está anunciada já há bastante tempo, mas ainda não concretizada, de aquisição da Media Capital. Gostaria de saber se isso está em preparação. E a penúltima pergunta diz respeito a um outro aspecto que não tem tanto a ver com a sua atividade enquanto gestor e membro do Conselho de Administração de um conhecido banco, tem a ver, digamos, com o seu posicionamento político e com as suas relações políticas. E a minha pergunta é muito concreta. Não lhe vou perguntar se, na sua opinião, o Sr. Primeiro-Ministro tinha ou não conhecimento da operação de aquisição por parte da PT relativamente à Media Capital. Bom, eu julgo que isso é público e notório, é uma evidência que conhecia, mas a minha pergunta muito concreta é se, na sua opinião, ou se tem conhecimento, de algum envolvimento do Primeiro-Ministro ou de qualquer membro do Governo nessa operação. A última pergunta é esta. Há pouco referiu-se, quando falou de novos proprietários do Sol, do jornal Sol, referiu que o banco dificilmente poderia continuar acionista de uma sociedade cujos, ou de um jornal, desculpe, cujos donos desconhecia. Bem, se há coisa que temos por ciência certa, é que os bancos hoje sabem tudo sobre qualquer pessoa. Mas eu percebo o que é que quis dizer, porque a seguir acrescentou-lhe uma outra afirmação, que é: não conhecíamos nem os sócios, nem os últimos beneficiários. E aqui a minha pergunta incide sobre isso. Isto introduz aqui uma certa interrogação, para não dizer suspeição, sobre quem são, de facto, os verdadeiros acionistas proprietários do jornal Sol. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, porque certamente que, quando referiu o desconhecimento dos sócios e dos últimos beneficiários, não disse isso por acaso, nem por, digamos, distração. E, portanto, eu gostaria de perceber exatamente o que é que pretende dizer com essas expressões, porque, não sendo isto a comissão de inquérito de BBN, isto poderá significar que, na opinião do PCP, ou na sua, mas em concreto agora na sua opinião, isto poderá significar que aqueles que hoje são identificáveis como proprietários do Sol não são os seus verdadeiros proprietários, são simplesmente testas de ferro de aqueles que são, na realidade, os seus proprietários. Era sobre isso que, se quiser, naturalmente, gostaria que houvesse algum esclarecimento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Armando Vara.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou procurar fazê-lo sucintamente e gostava de lembrar o seguinte: eu estou com as minhas funções suspensas no banco desde poucos dias após desencadear aquela operação que conhecem. E, portanto, há muitas coisas nestes quase 4 meses de que eu não tenho conhecimento, porque estou mesmo com as funções suspensas, o que tem a ver com toda a atividade financeira. E há coisas a que não lhe posso responder com a certeza que poderia, em situações diferentes. Mas alguma parceria com a PT na área dos mídia? Não. Não há da parte do BCP, nunca houve, se não me falha a memória, pelo menos enquanto, desde o tempo em que eu fiz parte da direção, nunca houve parceria nenhuma com a PT na área dos mídia. Havia da parte da PT um interesse muito grande, como disse há pouco, em melhorar a relação comercial com o BCP, porque o interesse também era nosso. Devo dizer-lhe que o BCP é o banco com maior cota nas grandes empresas portuguesas, bastante acima até da Caixa Geral de Depósitos, que é também quem tem uma cota muito significativa nessa área, e nós tínhamos, em relação à APT, uma cota muito abaixo do que era a nossa cota natural. Não era um motivo de preocupação, porque sempre achámos também que deveríamos reduzir o balanço do banco ficaria melhor equilibrado se nós não tivéssemos uma cota tão elevada nas grandes empresas, porque o banco tem também uma enorme responsabilidade como sabem, a BCP tem uma matriz muito empresarial e uma boa parte da sua relação é com pequenas e médias empresas e grandes empresas. Mas digamos que havia um interesse mútuo, eles queriam ter mais negócios no BCP e nós queríamos ter mais negócios na PT, perfeitamente normal. Mas nada disso tinha a ver com mídia, até porque digamos, a ideia que, até pela relação que encontramos com o Sol, a ideia que existia, creio que posso afirmá-lo, no conjunto da administração do BCP, era de que os bancos não deviam ter participações em órgãos de comunicação social. Por razões que não vale a pena estar aqui a referir, mas não fazia parte da, digamos, do ADN da administração do BCP, permitam-nos dizer assim, ter participações nos órgãos de comunicação social. Nós não queríamos ter. E, portanto, tudo o que tivesse a ver com isso, enquanto parcerias, não. Enquanto banco financiador de operações de outros, bem, aí avaliamos o risco da operação e estamos, se nos interessar, se não nos interessar, não estamos. Se participou em alguma coisa para a compra da TVI? Não, eu não participei, não tenho ideia de que o banco tenha participado em... não sei o que é que o senhor deputado caracteriza alguma coisa. Agora, nós acompanhávamos tudo o que podíamos e se víssemos alguma oportunidade de negócio, que lhe referi há pouco, não de parceria, entrando para qualquer instituição que viesse a ser proprietária da TVI, mas o negócio do banco é emprestar dinheiro, é receber depósitos e emprestar dinheiro, e, portanto, se ia aparecesse alguma oportunidade, nós, eventualmente, podíamos estar nela, mas não aconteceu nada disso. Em relação ao ongoing e à Confina, a ongoing iniciou a relação com o BCP, como disse há pouco, antes da atual administração tomar posse. É muito difícil eu ir muito mais longe sobre, porque mais longe eu teria que dar detalhes. Só há pouco tempo é que foi preciso começar a trabalhar de novo nesse dossiê. Eu digo, teria que dar detalhes do negócio, da operação, que estão sob sigilo bancário, como compreenderá, Sr. Deputado. Agora, não, quando digo não houve necessidade, é porque a operação tinha um prazo que não precisou que fizesse nada. Cumprisse, ela correu normalmente, não teve peripécias nenhumas, e, portanto, quando chegou o momento de olhar de novo para aquele dossiê, eu já tinha a minha função suspensa. E, portanto, já não tenho mais nada a dizer sobre a matéria. Não é? A Cofina é um grande cliente do banco, um grande e um bom cliente do banco também. O que é que eu posso dizer sobre a Cofina? Rigorosamente nada. Eu não posso estar a falar das relações que o banco tem com a Cofina ou com outro cliente qualquer. Quer dizer, são... A não ser que vá pedir autorização ao cliente, que antes de vir para aqui, o banco tivesse pedido autorização ao cliente para que eu aqui pudesse dar conta da vida de uma empresa de comunicação social. Não é possível. E peço-vos que compreendam que não é possível, porque isso faz parte dos deveres profissionais. Eu tenho a minha função suspensa, mas os meus deveres não estão suspensos, como vocês sabem. E, portanto, eu sobre isso não posso acrescentar nada. E, quer dizer, também digo, não vejo o que é que eu teria a dizer sobre a matéria. Não me interprete mal, por favor. Em relação à parte... à parte do envolvimento do PE enquanto militante agora quase também com militância suspensa, porque eu sou membro, continuarei a ser certamente, mas não tenho atividade política nem partidária há quase 10 anos, eu não tenho conhecimento do envolvimento do governo ou do seu primeiro-ministro em nada que tenha a ver com a TVI. Eu não tenho nenhum tipo de conhecimento, não tenho conhecimento que ele esteja estado envolvido nisso. Nunca falei com ele sobre isso, e, portanto, a única coisa que posso dizer é que não tenho conhecimento e que não acredito quando ele vem dizer, como disse ontem. Eu não tenho nenhuma razão para não acreditar no que o Primeiro-Ministro vem solenemente dizer ao país. Portanto, não tendo falado com ele sobre o assunto, não tendo conhecimento, para mim, não teve nada a ver com aquilo. os últimos beneficiários. É que uma coisa é sabermos as empresas. Outra coisa é sabermos quem são verdadeiramente os donos das empresas. E quando o Sr. Deputado disse, é verdade que os bancos têm uma enorme capacidade de perceber quem está por trás das empresas. Porque as empresas têm os registros. Registra-se quem é o dono da empresa A, depois vai-se a B ver quem é o dono da B e por aí adiante. E o banco com certeza que o fez para tentar avaliar, porque repare, se nós não tivéssemos saído da empresa, tínhamos vários milhões de exposição na empresa. Era preciso avaliar se quem vinha tinha músculo financeiro para aguentar. Nós não conseguimos avaliar. Foi essa a informação que eu tive. Foi essa a informação que eu tive. Porque devo também dizer-vos que tudo o que tem a ver com crédito no BCP e na Caixa e na Banca em geral, tem uma análise técnica. Quando o assunto chega a um nível de conselho de crédito, que em muitos casos nem é a administração, é um conselho de nível de administração, mas que não é a administração, isso no BCP não era assim, mas agora é, decisões de dimensão, de alguma dimensão, vão ao conselho de crédito e vêm informadas pelas várias áreas técnicas do banco que se resolve o seu problema. A área de análise de risco, a área de compliance, reputação, saber se tudo aquilo tem, os aspectos legais estão em ordem, enfim, não vale a pena enumerar tudo, mas os bancos são muito ciosos da sua reputação e sabem que cada vez que emprestam dinheiro têm que fazer tudo o que podem para garantir que, chegado o momento de recebê-lo, ele está lá para ser recebido. E se não for assim, chama-se isso garantias, não é? Portanto, não foi possível ir tão longe quanto o banco pretendia na avaliação da capacidade dos novos sócios, porque não foi possível conhecê-los todos. É isso que eu quero dizer quando falo em último beneficiário. O deputado compreendeu bem. Obrigado.
Obrigado, Dr. Mantevara. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Mantevara e queria fazer alguns considerandos antes de lhe colocar um conjunto de questões que julgamos serem importantes. E começava precisamente por fazer aqui apelo a um necessário passado que é preciso ter presente, particularmente no seu percurso, que do ponto de vista político tem registado uma participação no governo com uma responsabilidade direta em matérias de comunicação social, até, aliás, com um registro digno de nota também, relativamente à criação da Portugal Global, então, enquanto membro do governo. Enquanto administrador do BCP, assumiu funções relacionadas, diretamente relacionadas com a publicidade e com intervenção direta no âmbito da concessão de crédito, que, nos dias que correm, vão sendo um instrumento fundamental para os órgãos de comunicação social. E esta é uma nota que julgo que é importante registar e que tem que ver com...
Importa-se repetir, é culpa minha, eu não percebi a parte referente à concessão de crédito, se não se importa...
A parte...
Da concessão de crédito. Falou em concessão de crédito.
Enquanto administrador do BCP, tem intervenção direta em matérias de concessão de crédito, que é hoje um balão de oxigênio fundamental e um instrumento fundamental de dependência dos órgãos de comunicação social em relação a instituições financeiras. E essa é uma nota significativa de alteração no panorama do setor da comunicação social nos últimos anos. Porque um dos fatores determinantes no setor da comunicação social tem que ver com o facto de o controlo os instrumentos de controlo sobre órgãos de comunicação social já não dependerem hoje tanto da estrutura acionista, mas de mecanismos que têm que ver com a publicidade e a publicidade como fonte de receita, obviamente, desses órgãos de comunicação social e com o acesso ao crédito, particularmente em situações de grande debilidade financeira. Entretanto, como já aqui foi dito e referido hoje também, o senhor é apontado como sendo responsável pelo dossiê solo no BCP, relativamente ao qual já prestou esclarecimento, e como estando em contacto direto com o Primeiro-Ministro na gestão dessa matéria, particularmente no contexto em que o Jornal Sol é coagido pelo BCP, e estou a utilizar uma expressão que não é a minha, é do próprio diretor do Sol, é coagido pelo BCP, de que o senhor é administrador, com a intenção de que aquele jornal não prossiga uma investigação que é prejudicial à imagem do governo. Surgem, entretanto, denúncias de que as debilidades dos órgãos de comunicação social são utilizadas pelo governo para estrangular financeiramente aqueles que não lhes são favoráveis ou para ajudar os chamados grupos amigos. E, utilizando o governo nesta estratégia, grupos económicos privados ou empresas públicas para concretizar essas estratégias de condicionamento sobre a comunicação social. Ora, considerando as suas funções no BCP e considerando estas denúncias que são feitas, podemos afirmar que, neste quadro, o senhor tem um poder significativo nesta estratégia de condicionamento da comunicação social. Então, considerando este quadro, não, eu repito para não haver essas dúvidas. Considerando este quadro, podemos afirmar que o senhor tem um poder significativo nesta estratégia de condicionamento. Os chefes, quem são os chefes e quem não são os chefes, eu deixo isso eventualmente para a sua opinião, se nos quiser brindar com ela. Quanto às questões, elas são as seguintes. Sem prejuízo dos conhecimentos que já prestou relativamente às ligações institucionais do BCP com o Sol, teve ou não alguma vez interferência direta em algum processo relacionado com aquele jornal e o banco? Em segundo lugar, o que é que justifica a mudança de atitude mais ou menos súbita do BCP em relação ao Sol? Isso tem exclusivamente que ver com essa circunstância que já referiu relativamente àquele critério que anunciou do interesse económico da participação do banco naquele órgão de comunicação social, e se entende ou não que pode haver aqui alguma infeliz coincidência com aquela investigação que é referida pelo diretor do jornal como tendo sido fator de coação utilizado junto do Sol. Considerando até o critério que utilizou relativamente à participação do BCP...
Peço-lhe que conclua, Sr. Deputado.
E vou concluir, Sr. Presidente. Considerando até o critério que aqui referiu relativamente à participação do BCP em projetos relacionados com a comunicação social, como é que justifica a diferença de atitude do BCP em relação ao Sol e em relação, por exemplo, ao Grupo Control Invest, relativamente ao qual o banco assumiu recentemente um empréstimo obrigacionista no valor de 224 milhões de euros para refinanciamento da dívida? E, por último, gostaríamos de saber se, no âmbito das funções de desempenho no BCP, teve alguma intervenção direta num processo de concessão de crédito ao Grupo Cofina.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Mantovara.
Pela última questão, porque me vai permitir, é que há uma série de ideias feitas que sistematicamente correm ou vão sendo postas a circular sobre o que eu faço, as funções que tenho, os poderes que tenho, que fazem de mim assim uma espécie de para-raios. Quer dizer, tudo o que tem a ver com trovoada, lá estou eu ou como responsável, ou como corresponsável, ou, enfim, e às vezes outra coisa abstenho-me de dizer. Por estranho que lhe pareça, eu nunca tive competências de crédito no Milénio BCP. Repito, nunca tive competências de crédito no Milénio BCP. E, abrindo um bocadinho, esperando que isto não seja considerado falar demais, no Milénio BCP, em pequenas operações de concessão de crédito, são sempre necessárias duas assinaturas, depois dos processos virem instruídos tecnicamente. Quando chega o nível de decisão, e são vários níveis de decisão, mas quando chega o nível de decisão, digamos que envolve alguém da administração, são sempre necessárias duas assinaturas ou o conselho de crédito. Portanto, a ideia de que eu poderia conceder crédito a meu bel prazer é uma ideia que não existe. A ideia de que eu tive alguma vez, a ideia, mas repare, é que às vezes põe-se as coisas de tal forma, eu estou a começar por esta questão,
para que ela fique clara nos espírito de todos. Eu nunca tive no conjunto das funções e responsabilidades que eu tinha delegadas em mim, não constavam as de crédito. Eu não tinha nenhuma competência de crédito, Sr. Deputado, e Srs. E Srs. Deputados, no Miranda BCP. E, repito, o processo de crédito era um processo que começava com a entrada de um pedido de crédito, passava aos níveis todos de decisão técnica, e quando chegava ao nível de decisão correspondente, porque era em função, o nível de decisão é em função ou da dimensão do pedido ou da dimensão da exposição do banco àquele cliente, podia-se ficar em baixo ou podia mais acima, eram no mínimo necessárias duas assinaturas ou aprovação em conceito de crédito. Portanto, nada disto era, quer dizer, nada disto é possível, era passível de ser feito apenas por uma pessoa. Depois, pergunta mudança de atitude súbita em relação ao Sol. Ó, Sr. Deputado, eu comecei a falar no dossiê Sol aqui dizendo o seguinte: a decisão de sair da estrutura acionista do Sol foi tomada pela administração anterior, que fez um contrato com a Cofina para lhe vender a participação, garantindo que a Cofina e a participação do BCP davam maioria à Cofina. Esse contrato estava feito, essa decisão estava tomada. O que nós fizemos foi não alterar, deixar que isso seguisse. Quando a Cofina não concretizou e quis vender a outros, nós anunciámos à direção do Sol que queríamos vender, que mantínhamos a intenção de vender. Foi apenas isso, nós não. A iniciativa de venda nem sequer é nossa. Quer dizer, essa é outra das frases feitas, sempre martelada pelo Sr. Diretor do Sol e pela sua equipa, mas que não corresponde à verdade, é mentira. E tudo isto é factual. Tudo isto não é, digo eu. Não, tudo isto é factual. Há documentos que comprovam isto, como há documentos que comprovam o trajeto das operações no banco, como há documentos sobre tudo o que tem a ver com a relação. Porque essa é uma das características, perdão, é outra das características da banca, é a organização. Portanto, tudo isto é documentado, tudo isto é passível de ser provado, e eu já disse numa entrevista a um órgão de comunicação social, quando me colocaram as questões A, B, C, que o Sr. Diretor do Sol referiu, disse, são as três mentira. Tudo o que ele diz sobre mim relacionado com o Sol não é verdade. Não tenho competências de crédito, não tive nunca comigo o dossiê Sol, nunca intervi naquela matéria. Bom, e ele, porquê é que ele diz que sou eu? Porque isso permite-lhe dizer que há intervenção política, que é porque sendo eu, tendo eu tido uma vida de ligação ao PS, é-lhe fácil dizer que há uma instrumentalização, que eu, sendo amigo do Primeiro-Ministro, ele me telefona para fazer. Por amor de Deus, quer dizer, por amor de Deus, há limites que não deviam ser ultrapassados. E eu, em relação a essa matéria, fico estupefacto quando vejo pessoas com a responsabilidade de um diretor de jornal fazer afirmações e escrever coisas, como eu disse há pouco aqui, volto a mostrar-vos, volto a ler-vos, para verem como as coisas são. Das conversações entre Paulo Pires e Armando Vara resultam indícios muito fortes. Eu nunca falei com o Paulo Pires sobre esta matéria. Como estas, eu posso dar muitos exemplos. Portanto, eu sou do Sol, sei que não acabará aqui a comédia, não acabará aqui a comédia, continuará por aí adiante, mas, como digo, isto é tudo provável. Porque é factual, quer dizer, não. Uma coisa é o que ele diz, o que ele escreve. Outra coisa são os factos. Agora, sempre, não deixo de terminar esta matéria do Sol, dizendo que sempre me surpreendeu que houvesse tão pouca reação da comunidade comunicacional, digamos assim, e até da comunidade parlamentar, sempre tão preocupada com alguns detalhes sobre a questão que o Sr. Deputado Semedo levantou ontem, São Tomé já levantou várias vezes, é o único que tenho visto levantar. Afinal, quem é que são os últimos beneficiários? De quem é o jornal? Assim como em relação à TV, já agora, eu sempre me pareceu que uma operação, quando se começou a falar, quando veio a público
ou quando se começou a falar na hipótese da PT comprar 30% da TVI, eu percebo que uma empresa portuguesa, pensei mal certamente, estar a comprar 30% de capital de uma empresa com capital espanhol não ficava mal ao país. Pensei eu, disse, bom, quer dizer, eu não gostei, na altura quando as coisas correram da maneira que correram, não gostei, não morri de amores pela operação que fez com que a Prisa ficasse com 100% daquele grupo de comunicação. E, portanto, eu vi com bons olhos a possibilidade da PT, que há muito tempo vinha falando na intenção de investir em conteúdos, tal como a sua concorrente, e conteúdos que são hoje uma peça importante para as operadoras, pareceu-me que isso tinha algum racional. Bom, enfim, quer dizer, pelos vistos, mais ninguém viu, não tem importância. Portanto, mudança súbita em relação ao Sol não houve. Portanto. Isto foi um processo que já estava em marcha antes de nós chegarmos. Nós limitámos a continuar as decisões que vinham anteriormente porque nos pareceram razoáveis. Muito obrigado.
Doutor, eu penso que há apenas uma questão que não foi clarificada, que é a diferença no relacionamento do BCP com o Sol e com o Control Invest, exatamente. Se o doutor quiser acrescentar alguma coisa sobre isso.
Agora a olhar também e o facto de eu ter tido responsabilidades na comunicação social pública quando estava no governo. A relação, eu acho que não há nenhum tipo de, quer dizer, só há diferenças, não há nenhum tipo de semelhanças, porque o banco não tem nenhuma cota na Control Invest, não, e, portanto, tem crédito, não é sócio. O banco não era sócio, não é sócio da Control Invest e tinha uma participação no Sol. Portanto, o que se tratava em relação ao Sol era de não ter participação. O banco decidiu vender uma participação. Bom, porque nós estamos aqui a falar desta matéria como se fosse o Sol que tivesse um banco e não o banco. Quer dizer, parece que o Sol é que tinha um banco ou uma participação no banco e não o contrário, não é? O banco tem tudo, tem toda. O banco era livre de alienar a sua participação sempre que quando o entendesse. E esteve até ao fim. Portanto, eu da parte do banco só vi comportamentos de seriedade em relação a um cliente e um parceiro. A forma como a empresa que tinha essa participação geriu a sua relação foi sempre de respeito para com os acionistas do Sol, também clientes do banco, respeito para com o Sol. Não vi da parte do Sol o mesmo tratamento em relação ao banco. Quanto à Control Invest, o banco não é sócio da Control Invest. Aprecia as operações que a Control Invest lhe propõe e a última operação foi uma operação, eu já não estava em funções e portanto não tenho os elementos essenciais dela, não lhe posso falar. E mesmo que tivesse, compreenderá que não lhe posso falar de detalhes de uma operação. Isso sim seria violar o sigilo bancário. Em relação à questão da Portugal Global, achei, desculpe a expressão, achei piada, achei interessante a forma como pôs a questão, porque a Portugal Global foi pioneira. Eu lembro-me muito bem da tempestade que desencadeou a aprovação da Portugal Global como uma tentativa de reorganizar a comunicação social do Estado nessa altura. E quando, depois, já fora do governo, verifiquei os atos que foram praticados e a direção que foi seguida em relação à RTP, à RDP e a tudo que era órgão de comunicação social, não deixei de sorrir cá para dentro, porque a estratégia, perdoem a minha modéstia, estava definida na Portugal Global. Portanto, quando olho para trás e vejo algumas das coisas que fui fazendo ao longo do governo, a Portugal Global e a estratégia definida para a comunicação social é uma coisa de que eu me orgulho, porque ela foi precursora de maior autonomia da comunicação social do Estado, designadamente da RTP. Não sei se... creio que era apenas um comentário, e isto é também apenas um comentário da minha parte. Muito obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Doutor. Vamos então iniciar a segunda ronda. Peço aos Srs. Deputados para reduzirem agora as suas intervenções a um máximo de 3 minutos. E dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado. Eu vou tentar colocar questões que
que possam ser respondidas. De facto, nós temos este problema, as questões mais eventualmente interessantes para a nossa reflexão e debate nesta Comissão de Ética e eventual produção de conclusões, por parte do Sr. Armando Vara, de facto, não são respondidas, por razões absolutamente compreensíveis, não é? Por matérias que estão em segredo de justiça ou em sigilo bancário. Portanto, eu não estou a contestar, estou a constatar esta evidência e, portanto, temos alguma dificuldade, porque, e da nossa parte, que fique claro, acho que o PSC tem demonstrado em todas as audições que temos aqui realizado, nós estamos, de facto, a ser absolutamente criteriosos em não interferir com matérias que têm a ver com o segredo de justiça, muito menos com escutas. E, portanto, também, que fique claro, nós não trazemos jornais para citar umas partes das escutas e para referir uma parte das escutas e não outras. Nosso ponto de vista é absolutamente claro que não é matéria que deva ser discutida nesta sede. E, portanto, nós fazemos uma avaliação política daquilo que é, hoje em dia, a liberdade de expressão no nosso país e, principalmente, uma eventual alegada, na nossa opinião absolutamente clara, tentativa de condicionamento dessa mesma liberdade de expressão. Posto isto para dizer o seguinte, tentar que eventualmente algumas questões que foram abordadas possam ser melhor esclarecidas, portanto não aprofundando, não entrando em matérias que já percebemos à partida que eventualmente não poderão ser respondidas. Porque vimos algumas contradições na sua intervenção. Desde logo quanto à decisão de saída do sol, digamos assim. Numa primeira fase, o Sr. Armando Vara disse-nos que era uma decisão já tomada pela anterior administração, isso é relativamente factual, de facto, designadamente a propósito de um negócio com a Cofina. Ora, esse negócio com a Cofina não se concretizou, e portanto tem que haver uma decisão posterior. Há uma decisão posterior que já é na sua administração. Disse-nos numa primeira fase que essa decisão foi tomada em função do desconhecimento dos outros sócios, ou pelo menos dos últimos, numa segunda fase já não foi só dos sócios, mas dos últimos beneficiários, digamos assim. Mais tarde disse-nos que eram dúvidas quanto ao músculo financeiro desses mesmos outros acionistas, e portanto já não será um desconhecimento dos acionistas, mas o músculo financeiro disso. E há umas respostas atrás, disse-nos que era uma decisão estratégica do BCP não estar nos órgãos de comunicação social, a propósito de um outro eventual negócio. E portanto, gostávamos de perceber, de facto, quem tomou esta decisão. Eu repito a pergunta inicial. Em que moldes, baseada, se calhar não nos vai poder dizer, eu compreendo, mas em que relatórios de facto técnicos é que se foi no Conselho de Crédito, foi baseada em informações vindas de técnicas, admito que estou a entrar por um campo que não devo entrar e respeitarei, evidentemente, se me disser que é matéria que não pode ser alvo desta Comissão de Ética. Mas deixo a pergunta de qualquer forma. Duas últimas perguntas. A primeira... Não estranhou as alterações do ponto de vista da publicidade? Eu bem sei que já nos disse que é matéria que vem das empresas de meios.
Peço que conclua, Sr. Deputado.
Peço imensa desculpa, extremo com o tempo, vou mesmo acabar. Mas não acha estranho? Em momento algum achou que havia aqui algo de extraordinário, porque nenhum de nós se apercebeu diferenças estratégicas entre o target do público e do DN, ou a alteração de tiragens, etc. Última questão. Eu fiz esta questão na primeira... Estou a repetir uma questão que não foi respondida na primeira intervenção. Eu perguntei-lhe se falou com outros acionistas, ou melhor, com acionistas de outros órgãos de comunicação social que não o Sol, nomeadamente tenham relações comerciais com o BCP, sobre os conteúdos editoriais desses mesmos órgãos de comunicação social. Respondeu-me sobre o caso do Sol, queria saber também sobre outros órgãos de comunicação social. E peço desculpa pelo tempo.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Armando Vara.
Sr. Deputado, quem tomou a decisão de sair do Sol foi a empresa proprietária das ações do Sol, foi a Milênio Capital. E tudo o resto que eu lhe disse, resulta das avaliações que a empresa fez. A empresa avaliou, estudou, trocou correspondência com o Sol, trocou correspondência com outras entidades e chegou à conclusão.
Posso precisar só, era a decisão também, foi por um lapso meu, a decisão do corte da linha de crédito também, era isso também que eu me referia.
Não, mas a decisão da linha de crédito eu não tenho conhecimento disso. Eu há bocado, quando a Sra. Deputada também colocou essa questão, do que sei, o banco sempre garantiu, até que houve mudança, até que saiu do Sol, sempre garantiu o mínimo indispensável para pagar salário. E era, aliás, sobre isso, era nisso que eles jogavam. Queriam que o banco lá estivesse, porque diziam vergonha o Sol não pagar salários, tendo o banco como acionista. Eles não queriam que o banco saísse, que era para poder encontrar parceiros para o banco, não era para o Sol. Porque era o que dizia há pouco, parecia que o Sol é que tinha um banco, não era o banco que tinha um Sol. Portanto,
ao sol, para o sol era muito importante que o banco lá estivesse. Mas a empresa achou que aquilo estava a ultrapassar certos limites, mesmo reputacionais. E, portanto, não quis ter, não analisou, avaliou. E, repito, a primeira avaliação não é feita por esta administração. É que esse é um dado muito importante. A ideia de que o banco tinha má vontade contra o sol não é verdadeira. Há um momento, quando eu lhe digo que há um momento em que se discutiu como não era útil os bancos terem participações em órgãos de comunicação social, era o resultado da experiência de Sol também. Era o resultado da experiência de Sol. Não foi, quer dizer, não houve contradição no que eu disse. Pelo menos da minha parte não senti que houvesse qualquer tipo de contradição. Quer dizer, várias coisas se conjugaram em vários momentos, porque depois da Cofina ter desistido do negócio, vendeu a um terceiro. Bom, e o banco comunicou, a empresa do banco comunicou que também queria vender, queria manter. Se outro vendesse, queria usar o direito de vender. E assim sucessivamente. Portanto, digamos, os restantes acionistas do Sol nunca tiveram a menor dúvida sobre qual era a posição do banco. O que eles quiseram foi, a partir de um certo momento, ao criar uma empresa para onde transferiram 51% das ações do banco, sem dizer nada ao acionista banco, era evitar que o banco saísse, porque achavam que era mais fácil arranjar um sócio para a empresa com o banco lá do que sem o banco lá. E convenhamos que até tinham alguma razão, eu admito que fosse mais fácil, mas o banco não queria estar lá. O banco tem o direito de escolher os sócios que quer e, portanto, diz: nós não queremos estar aqui. Não, e não dissemos, ao que sei, não foi dito saímos já amanhã, depois de amanhã, nada disso. Tudo foi feito em relação ao Sol com a maior das lisuras. E se não fosse o envenenamento político e, da parte do Sol, haver uma campanha claramente política e precisar de usar o meu nome, de me instrumentalizar para essa campanha, nada disto teria acontecido. É por isso que eu digo que sou uma espécie de para-raios. Nada disto teria acontecido. Quer dizer, isto com o Sol, o BCP, eu ao dizer o BCP, poderia estar a ser injusto para outros bancos, mas os senhores e as senhoras deputadas sabem todos que os bancos estão muito criteriosos em relação com os seus clientes. E que sempre que há alguma coisa que não corre bem, procuram resolvê-la. E que não gostam que haja qualquer problema que venha cá para fora sobre uma relação que correu mal. Não gostam. E, portanto, o BCP faria tudo o que pudesse para que a relação corresse bem. Para que, se vamos deixar de ser parceiros, muito bem, cada um vai para o seu lado, mas corra bem. Ora, portanto, não, eu acho que a sacar ao banco responsabilidades aí não tem lógica, não faz sentido, e só por instrumentalização política, não por mais nenhuma razão. Depois, se não acho estranho a mudança de publicidade, nós no ano de 2009, o BCP reduziu em 9 milhões, se não me falha a memória, o orçamento de publicidade. E fez o mesmo a Caixa e toda a gente. Não. Peço desculpa. Se subiu, e eu isso vou pedir que me deem esse aumento, vou pedir, se tivesse a ideia que nós devíamos insistir tanto sobre este dossiê, eu teria vindo mais, porque nós temos no banco dados sobre isso. Também é factual. Posso pedir à administração do banco que autorize, que envie à comissão o relatório final da utilização. Eu não tenho conhecimento disso. Não tenho conhecimento porque eu não... Senhor, já vimos que a notícia da Sábado, também a notícia da Sábado sobre essa matéria, não é propriamente um exemplo. Eu vi a seguir várias outras notícias contestando esse estudo, porque no nosso caso as empresas eram as mesmas. Repito-lhe o que disse há pouco: a administração aprova os orçamentos, aprova as estratégias de comunicação e para cada campanha é a empresa de meios que determina se naquele caso em concreto é o Correio da Manhã que tem mais
porque é o target que interessa mais ao banco, se é o público, se é a RTP, se é a TVI, se é a rádio, se é a televisão, isso não é sequer o banco que faz. Isso o banco contratou como empresa de especialidade, porque nós queremos que cada cêntimo que usamos em publicidade tenha um objetivo, seja bem utilizado. Não, não é possível, como compreenderá, estar a fazer coisas de uma forma amadora, mas aquilo é feito profissionalmente. E no fim do ano, a empresa é responsabilizada de tal forma que recebe um fee adicional em função dos resultados alcançados. Pá, portanto, eu sabe que a vida também nos vai ensinando muitas coisas a todos. E se há alguma coisa eu deixei que não deixei que acontecesse foi que mudassem as empresas que tratavam disso. Quando foi da Caixa, uma proposta para mudar, não muda nada, continua a que está. E ali a mesma coisa, não muda, continua a que está. Exatamente para que não venham dizer que houve uma mudança de empresas, que era para manipular o que quer que fosse. Não há, custa-me repetir, voltar a repetir isto, mas as coisas são olhadas com profissionalismo, realizadas com profissionalismo, e não pode ser de outra maneira, porque estamos a tratar de instituições que têm um peso determinante na sociedade portuguesa. Não vejo maneira, vou procurar saber o que consta nos relatórios do banco, e se for possível, Sr. Deputado, faço questão de lhes fazer chegar. Eu não sei se ficou alguma coisa.
Falta uma questão só, que já vinha da primeira questão, que era se falou com alguns outros acionistas de outros órgãos de comunicação social que não do SOP.
Eu falo com... O setor. Eu falo com toda a gente, enquanto diretor...
O Sr. Deputado, peço para não entrarmos em diálogo.
Sobre a linha editorial. Ó Sr. Eu, claro que não falo sobre a linha editorial, mas de vez em quando, talvez, que o senhor mande uma boca. Epá, o seu jornal hoje traz um bom título. Quer dizer, sou um cidadão livre, num país livre, e, portanto, nada impede que eu tenha relações com meio mundo, se calhar o outro meio também tem, não é? Portanto, quer dizer, acho que esse tema é um tema que a mim não me pesa nada na consciência. Eu falo com toda a gente e sempre que me apetece fazer uma pergunta, faço-a. Quer dizer, as pessoas se querem responder, se não querem, não respondem. Não tenho sobre isso a menor dificuldade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Doutor. Pergunto à Sra. Deputada Cecília Meireles se quer intervir ainda. Então, dou-lhe a palavra. Sra. Deputada Cecília Meireles.
Só duas perguntas muito breves. A primeira tem a ver com a linha de crédito, já disse que desconhecia em absoluto e que não tratava disso. Eu perguntava-lhe então se nos puder dizer, imagino que não fosse esta sociedade Millennium Capital que falou e que geria a participação do Sol, que tratasse, se nos pode dizer quem é que dentro do BCP tratava dessa linha de crédito. E em relação ao ongoing, também já falamos muito aqui sobre isso e sobre as necessidades de financiamento desta empresa, até com a intenção de compra da TVI. Foi noticiado que esta empresa teria renegociado empréstimos que tinha do BCP e do BES, que já esclareceu que advém de uma relação que se estabeleceu antes da sua entrada no BCP. O que eu lhe queria perguntar quanto a esta renegociação, caso possa mais uma vez responder, é se ela também aconteceu no BCP e, caso tenha acontecido, se teve alguma participação nessa renegociação dos empréstimos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A primeira questão era quem tratava da linha de crédito. Se não era o Sr. Doutor que tratava, quem, se o Sr. Doutor pode dizer quem é que tratava. Dou a palavra ao Dr. Armando Vara.
Quem tratava da linha de crédito é a área do banco que tem a relação comercial com a empresa. Ou seja, a empresa Sol tinha duas formas de se relacionar com o banco. Enquanto acionista... E enquanto cliente tinha a sua conta numa das sucursais do BCP, e portanto tudo o que era relação creditícia era por aí que subia aos órgãos competentes de aprovação. De qualquer das formas, como digo, eu não tenho conhecimento de nenhum momento haver uma falha na linha de crédito. Admito que no momento em que o banco deixou de ser acionista, acabou a relação com o Sol, porque, aliás, a nova empresa, ao que sei, liquidou as responsabilidades todas que tinha com o BCP. E, portanto, não sei se é esse momento que eles estão a referir. Não, não,
enfim, não faço ideia, mas é possível também saber-se isso, mas eu não tenho esses elementos. A renegociação com as ongoing com os grandes grupos, nós encontramos um conjunto de dossiês de grande dimensão, não apenas na área da comunicação social, mas em vários setores da sociedade portuguesa, isto para situar um pouco melhor o que era a preocupação do banco. E a preocupação do banco foi ir olhando para cada um deles, ver o nível de exposição que tinha ao cliente A ou ao cliente B, se podia ter aquela exposição, se não podia, por aí adiante, sempre com a preocupação de, em qualquer momento que houvesse intervenção ou fosse preciso fazer qualquer coisa em relação àquele cliente, isso se traduzisse num aumento de garantias para o banco. E essa era sempre a estratégia, que compreenderão que era o que o banco devia fazer. Eu não tinha comigo relação com a ongoing porque estava numa outra instituição do banco. Quando ela passou para a área que eu tutelava, eu suspendi a função por forças, por circunstâncias que são conhecidas. E, portanto, a partir daí, não tive mais nenhum tipo de conversa ou relação, nem com este cliente, nem com outros clientes, porque a minha função de vice-presidente está suspensa, por vontade minha, no banco, como sabem. Não é? E não posso acrescentar-lhe mais nada sobre isso. Quer dizer, no momento em que ia passar para mim, para uma instituição, por força de uma pequena reorganização interna, eu deixei de ter... deixei de estar no ativo e, portanto, deixei de decidir sobre essa matéria.
Obrigado, Sr. Doutor. Eu pergunto, o Sr. Deputado João Semedo tem a palavra.
Muito obrigado. Serei rápido. E é bom, da verdade, até são mais alguns comentários do que propriamente perguntas, mas o crédito é uma de duas coisas. Muitas vezes é um balão de oxigênio, outras vezes é uma corda para o enforcado, não é? Aquilo que nos falou das relações do BCP com empresas de comunicação social, portanto, quando percebi, do ponto de vista estratégico do banco, valem como clientes e não propriamente como parceiros, significa que grande parte, digamos, da estabilidade económica e financeira dos principais grupos de comunicação em Portugal estão dependentes do crédito, no caso concreto do BCP, porque ongoing, Cofina, Control Invest, portanto, isto é, de facto, um poder grande, concentrado num banco, mas enfim, dir-me-á é a vida, mas de facto é preocupante para quem olha, enfim, a situação económica e financeira que vivemos, isto não augura muito, nada de bom para os grupos de comunicação social e, como sabemos, a independência económica é um pilar da independência política e da orientação jornalística. Segundo aspecto, eu percebo que um administrador tenha competências definidas e intervém de uma determinada forma neste ou daquele dossiê. Mas deixe-me dizer que eu durante muitos anos fui diretor de um hospital público e um diretor de um hospital não marca consultas, mas nem queira saber as centenas de pessoas que me pediram para lhe marcar consultas. E, portanto, há, digamos, o exercício formal das nossas competências e depois o exercício informal dessas mesmas competências. E por último, dizer só isto, eu julgo que disse e disse bem, muitas destas coisas têm que passar do terreno da convicção ou da opinião para o terreno, digamos, daquilo que é materialmente objetivável. E por isso julgo que os trabalhos do Parlamento necessitam sobre estas matérias de mais documentação do que opinião, até sequer que lhe liga. E portanto julgo que se estas audições, entre os méritos destas audições, se elas tiveram algum mérito, julgo que um desses méritos é exatamente mostrar que o Parlamento deve ter com este processo, com esta situação, um tipo de tratamento diferente, ou seja, eu julgo que estas audições têm vindo a confirmar que o Parlamento, se quer conhecer exatamente tudo isto, tem que constituir uma comissão de inquérito, porque só assim pode ultrapassar o domínio da convicção e da opinião para ir para o plano daquilo que é materialmente demonstrado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não fez, de facto, nenhuma pergunta concreta. Eu pergunto só ao Dr. Mandevara se queria... O Dr. Mandevara, dou-lhe então a palavra para também dizer
muito
alguns
muito
comentários.
Obrigado. Eu não posso deixar de estar de acordo com algumas observações que fez sobre a exposição, digamos, sobre a relação de uma boa parte dos órgãos de comunicação social com a banca. Mas também gostava de lhe dizer o seguinte, acho que não violo nenhum sigilo sobre a matéria, quer dizer, os bancos não têm a dívida total de cada uma das empresas. E, portanto, as empresas, mesmo estas grandes empresas, o BCP tem, digamos, a sua cota natural, na realidade das empresas, de 30% a 35%, quer dizer que as empresas não estão dependentes exclusivamente de um banco e que se um banco deixar de financiar, vão logo ter dificuldades, a não ser naquelas situações em que já não têm crédito, não é? Nas situações em que já estão de tal forma impossibilitadas de gerar meios para pagar a dívida contraída, aí naturalmente a restante banca vai-se fechando. Mas eu não sinto que haja quer dizer, de vez em quando vem ao de cima, a propósito de, quase sempre de uma outra batalha política, a relação da comunicação social com a banca. No BCP, a relação com os órgãos de comunicação social foi sempre de procurar encontrar soluções. Nós procuramos sempre colocar-nos do lado da solução e não do lado do problema. E fazemos isso em relação às empresas em geral. Porque se falar com os grandes grupos, verá que grandes grupos não de comunicação social, industriais, de distribuição, verá que também é essa a preocupação. Nós estamos num momento em que o setor imobiliário está num momento de grande dificuldade. O que o banco tem feito e a agilidade da banca tem feito é procurar encontrar soluções. Em alguns casos a solução é dar tempo, é reestruturar, é fazê-lo de acordo com aquilo que a legislação prevê e daquilo e das instruções que o Banco de Portugal vai emanando sobre essa matéria. E é essa a única limitação que o banco tem, e que não é pequena. Ora bem, é isso que se faz também em relação à agilidade das empresas de comunicação social. Elas são tratadas, você dizia, não são tratadas como parceiras, são tratadas como clientes. Eu não vejo que nós as possamos tratar de outra maneira que não clientes. E, na verdade, há momentos a partir do qual não é possível ir mais longe. Não é possível, porque isso seria estar a violar as instituições do Banco de Portugal, os regulamentos de crédito, etc, etc. De qualquer das formas, repito, o banco sempre se colocou como parte da solução. Depois, como eu compreendo, Sr. Deputado, quando fala na sua função de diretor, de responsável de uma área do banco, do hospital, não tendo nada com a marcação de consultas, por vezes se fartava de marcar consultas, como eu percebo e como sabe, como eu estou em dificuldades para a marcação de consultas, não é? Percebo tão bem. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Doutor. Dou por último a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira para concluir esta audição, quer dizer, a concluir da parte dos senhores deputados, depois ainda darei a palavra naturalmente à doutora Mandevar.
Obrigado, Sr. Presidente. Também relativamente rápido para colocar uma questão, aliás, e considerando a resposta que já nos deu relativamente ao crédito e ao facto de nunca ter tido nessa área nenhuma intervenção, eu pedia-lhe que respondesse à pergunta que lhe vou fazer, já considerando isso. E a pergunta que lhe quer fazer é se no âmbito das funções que desempenhou no BCP interveio em algum processo de financiamento ou de concessão de crédito ao grupo Cofina nos últimos meses. Sabendo já que não é área da sua responsabilidade direta, queria colocar esta questão e gostava que lhe desse uma resposta concreta. E queria deixar aqui um comentário para que comentasse também se isso... Se entender que há algum interesse nisso, para lhe dizer que não, a mim causa-me alguma estranheza que nos dê aqui com tanto detalhe informação sobre o acompanhamento que a nova administração do BCP, que integrou, foi fazendo da anterior decisão, da anterior administração de sair do solo, que nos dê tanto detalhe sobre... As reservas que se levantavam ao BCP relativamente à perspectiva de concretização dos investimentos angolanos, mas depois que diga que em relação a um corte de uma linha de crédito não sabe porque é a área que nunca teve a sua responsabilidade e, portanto, parece haver aqui alguma coisa que não bate certo. Quer dizer, o detalhe da informação que dá relativamente a alguns aspectos dessa situação não casam depois com a falta de informação que pelos vistos não tem, em questões que julgo que nesse quadro são questões importantes e são questões que não podem ser, não podem nem, não devem, pelo menos, ser menosprezadas. Mas isto é uma avaliação, que faço e que, obviamente, que não pretende ser nenhuma verdade absoluta, mas que causa estranheza, a mim causa-me.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Dr. Mandevara para dar os últimos esclarecimentos.
Sr. Deputado, só lhe causa estranheza porque não está no meu lugar. Porque se estivesse no meu lugar, a ser sistematicamente apontado pelo diretor do jornal como responsável de uma estratégia para o seu jornal, certamente procurava informar-se dos passos todos que foram dados sobre o assunto, não tendo nada a ver com isso. Não é? Sobre a linha de crédito, eu não tenho responsabilidades nela. E, portanto, a partir do momento, admito que o que eu posso admitir é que a linha de crédito deixou de existir no momento em que deixou de existir a relação entre o banco e a empresa, o Sol. É normal. Acabada a relação, não há linha de crédito. Pelas razões que lhe disse, porque não foi possível, entre outras coisas, saber quem são os últimos beneficiários e isso tinha também uma implicação de avaliação de danos reputacionais para o banco. Nós não sabemos quem são. Vamos associar-nos. Portanto, estando eu a ser alvo de ataques permanentes, financiados, estando eu permanentemente a ser alvo e a ser eleito ou erigido em ariete contra o banco, é normal que procure, quando venha à comissão, informar-me dessas coisas todas. Agora, repare, eu há 4 meses que não tenho informação sobre o banco, porque eu, na verdade, estou com a função suspensa e, portanto, não tenho informação sobre o banco. Depois, faz-me uma pergunta sobre se eu alguma vez participei numa decisão sobre o COFINA. Eu não posso responder a essa pergunta. Eu posso é dizer-lhe que presidia ao Conselho de Crédito do Banco e que, portanto, grandes operações iam lá para a aprovação final. Não sei se nesse entretanto alguma da COFINA lá esteve, mas eu não posso dar-lhe uma informação destas, porque isto é violar é uma violaçãozinha diretinha. Dar uma informação sobre um dossiê de uma empresa. Não, mas não lhe posso responder essa pergunta. Mas e se participasse? Se participasse em alguma... Não, mas desculpe, o normal era eu, enquanto presidente de um conselho... Repare, eu disse, eu nunca tive competências de crédito. O conselho não tem competências de crédito. Portanto, de elaboração de processo. Há um conjunto de dossiês que, a partir de um determinado limite, vai lá. Eu era o presidente desse conselho. Do Conselho de Crédito. E, portanto, quer dizer que o mais provável é que um dossiê dessa empresa lá tinha passado. Mas eu ter interferência nele direto, não tive. Porque isso vem da direção correspondência. Mas nem sei se passou, peço desculpa, não sei se passou, não me lembro, não é? Não me lembro disso. Mas...
Muito obrigado, doutor. Resta-me, obviamente, agradecer ao doutor Armando Vara a disponibilidade e a abertura com que respondeu a todas as questões dentro daquilo que lhe era possível apresentar para os seus deputados. Agradeço também aos seus deputados o rigor que puseram no decurso dos nossos trabalhos. E antes de encerrar a sessão, lembrava aos seus deputados, na próxima semana temos na segunda-feira uma reunião com a Comissão de Orçamento e Finanças relativa à Sociedade de Informação, marcada não para as 17 horas, mas para as 17h30, e na terça-feira continuamos os nossos trabalhos aqui de audições em Comissão, com a audição a partir das 15 horas do Sr. Diretor de Informação do Jornal Sol, o arquiteto José António Saraiva, e depois do Sr. Diretor de Informação do Jornal Notícias, José Leite Pereira. Muito obrigado, são encerrados os nossos trabalhos.